tem a honra de dar início a um evento que traz para nós o lançamento do livro Paulo Freire, uma biobibliografia, que traz no seu conteúdo a vida, a obra e o pensamento daquele que transformou o paradigma da educação. Ao mencionar este livro, nós lembramos também que isso ocorre no momento em que a Pontifícia Universidade Católica comemora o seu cinquentenário de produção científica e de intervenção social fundamentalmente. E como não poderia deixar de ser, nós somos obrigados também, mesmo neste momento de festa, neste momento de grandeza, lembrar daquilo que ainda acontece no nosso país e não é fruto da produção coletiva de um povo. Nós vamos ser obrigados a nos manifestar também em relação ao massacre ocorrido no Pará. Nós temos aqui alguns representantes do Movimento Sem Terra e vamos estar mencionando também, porque segundo o próprio professor Paulo Freire, nós temos que estar trabalhando na perspectiva de ser um educador profeta. E segundo ele, educador profeta é um ser histórico molhado no seu tempo. E como ser histórico molhado no seu tempo, esse educador analisa o caos e projeta a utopia.
Queremos convidar também aquele que foi coordenador desta obra, aqui mencionada, Dr. Moacir Gadotti. Gostaríamos de lembrar também um dos autores desta obra, professor Dr. Luiz Eduardo Vanderlei. Estivesse compondo a nossa mesa a professora doutora Ana Maria. Ana Maria de Araújo Freire. Para dar início a esse trabalho, nós vamos ainda convidar mais uma pessoa para compor a mesa, em seguida dar início a esse trabalho. Gostaríamos de convidar aquele que fez a sua trajetória de vida, a construção também, e é parte do manancial da educação popular nesse país. Gostaríamos de convidar para compor a mesa, Frederico. Evento, convidamos o reitor da universidade, o professor Dr. Antônio Carlos Caruso Ronca.
Muito boa noite a todos. Diz o ditado popular que fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece vasos.
Em 1979, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo foi a primeira universidade, quando ele ainda estava no exílio, a convidá-lo para ser professor nesta universidade. E nesses anos todos, desde 1980, Paulo Freire é professor da PUC, e para nós, que naquela ocasião oferecemos, convidamos ao Paulo Freire para ser professor dessa universidade, para nós ficou realmente muito perfume e realmente a PUC de São Paulo ganhou muito mais do que deu ao Paulo Freire. ter Paulo Freire entre seus docentes, entre seus pesquisadores, é uma honra. Não só pela qualidade acadêmica das suas obras, mas principalmente pelo compromisso político, pelo compromisso efetivado na prática de uma vida dedicada à emancipação, não só do povo brasileiro, como de todos os povos que ainda padecem de um esquema injusto e não igualitário. Nesta homenagem que nós prestamos hoje ao Paulo Freire, nesta homenagem da produção da sua biobibliografia, desse livro maravilhoso, nesse momento, a PUC de São Paulo se associa a todos aqueles, não só no Brasil, mas a todos aqueles que na África, na América Latina, reconhecem em Paulo Freire o grande educador, e o educador efetivamente comprometido com a luta de todos os povos. Nesse sentido, Paulo Freire hoje não é mais um nome do Brasil. Ele é uma figura internacional e uma figura carismática e uma figura que está produzindo e que deixa para nós uma obra que serve de paradigma para todos aqueles que lutam pela emancipação, principalmente num momento como o nosso, em que recentemente tivemos este massacre violento em Eldorado de Carajás. Nesse momento em que a sociedade brasileira clama por justiça, clama por uma punição aos culpados, clama por reforma agrária, essa homenagem ao Paulo Freire é muito mais simbólica e tem um significado para todos nós. Em nome da PUC Paulo, a gente sente um orgulho muito grande de tê-lo ainda e queremos tê-lo por muitos anos entre nós. Muito obrigado por ter aceito aquele convite em 1980 e a gente espera que a gente esteja junto ainda por muito tempo. Muito obrigado.
Científica e de trabalho que visa a transformação, não manutenção do que se tem, nós gostaríamos de dar início às falas. Convidamos então, pedimos para que tenha a palavra agora, Frei Beto.
Eu queria que todos nós saíssemos daqui essa noite com a consciência de ter vivido uma noite histórica. Eu acho que a maioria aqui é jovem e precisa estar convicta de que um dia vai poder dizer aos filhos e aos netos: eu conheci Paulo Freire ao vivo e a cores. Isso é um privilégio. Às vezes me perguntam quem é o responsável por esse poder popular que vai se tecendo na história do Brasil. embora a mídia nem sempre ressalte a existência desse poder popular, mas ao longo desses últimos 30 anos, nós construímos nesse país um poder popular. Está expressado na organização e na combatividade do movimento dos trabalhadores sem terra, que se expressa na existência da CUT, das centrais sindicais, que se expressa na existência de um partido dos trabalhadores, que se expressa nas comunidades eclesiais de base. E quando eu trabalhava com as SEBs no Espírito Santo, nos anos 70, eu conheci um jovem lavrador que frequentava as reuniões da igreja, e ali começava, graças ao método Paulo Freire, a descobrir a realidade, a conjuntura, o mundo, e a se descobrir como sujeito histórico. Esse jovem se chama José Raim, e de vez em quando em entrevista fala que entrou na luta por causa do Frei Beto. Não, entrou na luta por causa de Paulo Freire. O responsável é ele, não eu. A bula de remédio diz: agite antes de usar. Na bula de Paulo Freire, eu recomendo: use antes de agitar. Senão a gente faz bobagem. Ou seja, é graças a esse método Paulo Freire, é graças à contribuição pedagógica, que ele soube sistematizar. Veja bem, seria uma contradição com tudo aquilo que o Paulo escreveu, dizer que tudo isso saiu da cabeça dele. Não. O grande aluno foi ele na prática dos oprimidos. E o grande mérito dele foi justamente ter feito a sistematização dessa luta popular. E extraído daí quais são as grandes pistas pedagógicas. E eu estou convencido, sem esse trabalho de Paulo Freire, não haveria Movimento Sem Terra, não haveria Vicentinho, não haveria Lula, não haveria Margarida Alves, não haveria Chico Mendes, não haveria um poder popular que hoje é uma pedra no sapato desse neoliberalismo, que continua promovendo massacres do Carandiru, de Vigário Geral, da Candelária, de Corumbiara, de Eldorado dos Carajás, e o presidente ainda tem o descaramento de dizer que vai punir os culpados, como se os culpados fossem os soldados da PM do Pará, e nenhuma vez vale punir o latifúndio em fazer reforma agrária. E eu acredito que essa reforma agrária virá, não por benevolência do poder, mas por resultado dessa luta que o Paulo, com a sua inspiração, com o seu método, com toda a sistematização que ele faz da pedagogia dos oprimidos, socializou esse saber e permitiu ao movimento social brasileiro caminhar pelas próprias pernas. Outrora eram os intelectuais que dirigiam, entre aspas, a esquerda brasileira. Hoje é surpreendente e muito positivo que sejam pessoas que vieram das camadas mais pobres da população que se afirmem como lideranças e como sujeitos históricos na mudança desse país. Então eu quero, diante de vocês e com vocês, agradecer a Deus o dom da vida de Paulo Freire. O dom da vida desse homem, que é, no bom sentido, anti-intelectual. Uma vez o Paulo entrou numa loja de gravatas na Suíça e ficou olhando as gravatas. E nenhuma atendente veio ao seu encontro. E ele perguntou para a moça: mas essa gravata aqui custa quanto? A moça disse: eu não vou dizer para o senhor, porque está na cara que o senhor não tem dinheiro para comprá-la. Então, é essa postura de simplicidade que entra e sai pelos poros de Paulo, que fez com que na África, na Ásia e sobretudo na América Latina, contingentes imensos de camponeses, de lavradores, de operários, de desempregados, de mulheres, devam a ele um instrumento de luta chamado saber. O saber popular, só que agora, graças a ele, o povo sabe que sabe. E eu peço desculpa a vocês não poder ficar até o fim dessa cerimônia, porque coincide que hoje é 25 de abril e comemora-se os 22 anos da Revolução do Cravo. E a colônia portuguesa, que viveu exilada em São Paulo durante a ditadura de Salazar, promove um ato agora à noite na Casa de Portugal e pediram que eu estivesse presente. Eu já havia assumido esse compromisso antes de saber do lançamento aqui do livro. Então peço desculpas, mas quero expressar, em nome de muitos de nós, educadores populares e pessoas que continuam trabalhando com a periferia, com setores do movimento popular, agradecer ao Paulo e agradecer a Deus o dom dessa vida. Muito obrigado.
Agradecemos também a presença de Ademar de Caroni, vice-reitor administrativo, Fernando de Almeida, vice-reitor acadêmico. Como integrante desta produção que procura refletir sobre a vida e sobre a obra, nós temos também a presença do professor Dr. Luiz Eduardo Vanderlei, que trata dessa questão em torno da intervenção dela num país como o nosso. Qual o peso de toda a produção de Paulo Freire, fundamentalmente Pedagogia do Oprimido, para o Brasil? Professor Luiz Eduardo Vanderlei.
Bem, com essa simplicidade do Paulo e a simplicidade dos organizadores, me agarraram aí na porta e pediram para me falar. Então, não tive tempo de preparar uma coisa mais bonita para você, Paulo. Mas vou falar de coração. Se a gente fizesse aqui uma pequena reunião para ver as palavras geradoras, seria interessante. Eu vou destacar três: opressão, libertação e Paulo. Opressão. Já se falou muito aqui da opressão desse sistema neoliberal, dessa catástrofe social que nós estamos vivendo. Mas existe uma outra opressão nesse ambiente que nós estamos vivendo, que é a opressão sobre a universidade. A universidade hoje está tão por fora da realidade, e ela tem tanto recurso, que isso é um destempero, é uma vergonha nacional. Esse saber que o Paulo quis extrair do povo, nós precisamos extrair de nós mesmos na universidade. Quanta coisa acumulada que nós temos aqui a serviço de quem? A gente está aqui de coisinha preta por esse crime que se cometeu contra os nossos trabalhadores. Mas existe uma opressão que nós mesmos exercemos pela palavra, pelo saber, querendo ou não querendo. Quantos aqui dessa universidade vão servir exatamente esse sistema? Esse sistema que nós combatemos. Essa é uma vergonha que nós precisamos resgatar de alguma forma. O Paulo, a luta do Paulo, significa que haja lutadores. Então, se cada um de nós aqui, e muitos mais da universidade, for efetivos lutadores, colocar o seu saber a serviço da mudança, da transformação, muita coisa nesse país vai sair. Libertação, a outra palavra. Libertação do quê? A gente quer se libertar das estruturas iníquas, quer se libertar desse domínio do capital. Mas não é só isso. Precisamos nos libertar daquele lado nosso, que é o peso que nós exercemos sobre nós mesmos, a libertação do sujeito que está em cada um de nós. Não basta querer a mudança da sociedade, é preciso que cada um de nós mude também. Olha, o Paulo, quando eu o conheci, nós éramos jovens, muito jovens que estavam aqui. Nós estávamos em outro movimento, era o movimento de educação de base. Porque as palavras se cruzavam, educação popular, educação de base, método Paulo Freire. Nós éramos uma geração de jovens que acreditávamos, naquela época a palavra era outra, era revolução. Nós acreditávamos que nós íamos fazer a revolução no Brasil, na década de 60. E lutamos por isso. Cada um vive num caminho diferente. Eu era estudante na UNE, no Rio de Janeiro. Nós tínhamos centros populares de cultura. Tudo convergia para essa palavra: eliminar a opressão, libertação. Nós, jovenzinhos, estudantes, o Paulo já um pouquinho mais maduro, mas ainda jovem também, lá em Pernambuco. E é incrível como houve uma convergência de ideias, convergência de práticas. Então o método Paulo Freire penetrou no movimento de educação de base, penetrou no Centro Popular de Cultura, no movimento de cultura popular de Pernambuco. Havia como uma mistura de toda essa ideia revolucionária de transformação. Gente, o impacto disso é inacreditável. E vejo que uma coisa é ambígua. Hoje tem até multinacional que usa o método Paulo Freire. Vocês acreditam nisso? Porque o Paulo, quando fala em método Paulo Freire, era muito claro. Não basta um método, mas é uma concepção de vida. É uma concepção de libertação. É uma concepção de opressão. E sem isso, o método não adianta muito. Método é método, mas o método precisa de alguma coisa mais funda, e o Paulo tinha isso. Uma outra visão de mundo. Por isso que era a libertação do oprimido, libertação da opressão. Então, se nós não tivermos isso, realmente não adianta a gente estudar os vários métodos de cultura popular, os vários movimentos de educação de popular. É preciso agarrar realmente uma prática transformadora. Isso, Paulo foi a semente daquela geração. Isso hoje está no mundo inteiro, como já falou o Beto. E a terceira parada é Paulo. Por que Paulo? No cristianismo tem um outro Paulo, que se converteu num determinado momento e levou o cristianismo para o mundo. Também não é um negocinho fechado, lá de um grupo judeu. E de uma hora para outra surge esse romano que fala, não é bem assim. Libertação é para todo mundo. E levou a mensagem para o universo. Esse foi o Paulo que eu conheci e o Paulo de hoje. É liberdade para todos. Não tem branco, não tem negro, não tem amarelo. São todos. Não tem homem, não tem mulher, não tem criança. São todos. Então, essas três palavras geradoras, eu acho que são uma síntese hoje desse momento que para mim é muito feliz de eu poder realmente agradecer aqui ao Paulo, que foi o grande inspirador da minha geração e de muita gente. Por favor, confiem nessa intuição genial desse homem. É preciso que de vez em quando apareçam esses homens geniais, que têm intuições, que são capazes de arrastar multidões. O Paulo fez isso. Vamos esperar que hoje ele consiga arrastar todos nós mais uma vez. Muito obrigado.
No começo, eu o conheci à distância, como aquele que havia criado os centros de cultura popular lá no Nordeste. Eu era estudante universitária, junto com os outros estudantes universitários, e trabalhávamos com os trabalhadores rurais no campo, aplicando o método Paulo Freire. Aí veio, e nunca o ouvi pessoalmente até então, e aí veio o golpe militar de 64. Aí tivemos que enterrar os projetores de slides e queimar os nossos livros para que a repressão não nos pegasse, não nos prendesse pela subversão dos instrumentos e do método que Paulo Freire colocou nas nossas mãos. Mas aquilo nos educou, nos formou e nos ajudou a construir a utopia que vem orientando nossa vida toda e vamos morrer inspirados e estimulados por ela. E aí o golpe militar também nos expulsou do Nordeste, porque nós éramos subversivos, porque trabalhávamos com os trabalhadores rurais, ensinando a eles a pensar, a escrever, a contar, e era uma ameaça muito grande. Aí viemos para São Paulo, meio clandestina, e aí em São Paulo fomos trabalhar nas favelas. E quem fomos encontrar nas favelas? Os nordestinos sem terra que tínhamos deixado lá, expulsos pelo latifúndio. Nós expulsos pela ditadura, eles expulsos pelo latifúndio. E de novo fomos trabalhar com os camponeses amontoados nas favelas e cortiços de São Paulo. E de novo a gente resolveu pegar Paulo Freire através do seu método e clandestinamente passamos a trabalhar com os favelados e com o Mobral, usando clandestinamente o método Paulo Freire. Eu trabalhava no Mobral como assistente social, junto com a Estela, que inclusive é uma das coordenadoras do evento, junto com a Elenice, junto com tantos outros. E o Mobral adotava o material da Abril e da Bloco, que era o mesmo material tanto para o campo como para São Paulo, que não servia para nada, só servia para a Bloco e Abril ganharem dinheiro. Ficavam montes de livros para os cursos de Mobral. E nós, subversivamente, elaboramos um outro material, mimeografado, textos, apostilas, mimeografados, para formar, orientar os monitores que trabalhavam com os adultos nos cursos de Mobral. Portanto, Paulo Freire, de novo presente na minha vida, na nossa vida. E nunca o havia visto pessoalmente. Aí aconteceu uma festa de formatura de uma turma das FMU, eu era professora lá. Aliás, todo ano os alunos se juntavam, faziam abaixo-assinado antes do final do ano, para garantir a minha volta no ano seguinte, porque era certo que se eles me segurassem, eles me demitiam, porque eu também era muito subversiva ali naquela faculdade. E aí veio a formatura e Paulo Freire estava chegando do exílio. E a turma, de forma corajosa, ousada, que ainda estava na ditadura, resolveu escolher a mim ou Paulo Freire. Eu como paraninfa e ele como patrão daquela turma, que não pôde se dar nos locais que sempre se dava as formaturas. A turma teve que encontrar um lugar alternativo, não oficial, para fazer a festa de formatura, para poder, eu e o Paulo Freire, podermos estar presentes e falarmos no ar. E foi aí que eu conheci Paulo pela primeira vez, pessoalmente. Aí foi uma festa para o coração que dura ainda hoje. E aí a gente foi se cruzando pela vida fora, e aí Deus e a história de novo me colocou a responsabilidade de dirigir essa cidade, de governar essa cidade. E aí eu disse, está na hora de trazer o Paulo para ajudar a gente. E fui numa viagem para o Nordeste antes da posse, fui lá na minha cidadezinha beber um pouco daquela fonte do meu povo, da minha gente, para poder ter coragem de enfrentar aquela tarefa gigantesca, que era governar São Paulo. E me lembro que liguei de lá, lá da Campina Grande, procurando Paulo Freire. Não consultei ninguém, não consultei a direção. Foi a primeira ousadia minha, a primeira subversão minha com o PT depois de eleita, foi escolher o primeiro secretário sem consultar a direção do partido. Telefonei emocionada, procurando Paulo Freire em São Paulo. Paulo Freire estava na Unicamp dando aula. Aí disseram que ele ligava depois e eu tremia de medo que ele não aceitasse. E aí ele respondeu no telefone que ele aceitava ser secretário de educação aqui no meu governo. E a imprensa nacional toda estava lá e divulgou para o país inteiro a escolha do primeiro secretário do meu governo, que foi Paulo Freire, que marcou época na história da educação nesse país. E hoje, Paulo, percorrendo a periferia da cidade, os educadores cobram de mim a tua volta para a educação em São Paulo. E a população... que frequentou os 1000 núcleos de Mova na cidade, que você criou quando secretário, junto com a Lizete, com o Gadotti, com o Marco Sérgio Portela, e que o atual prefeito acabou, eram 1000 núcleos de MOVA, nós conseguimos formar 35 mil jovens e adultos naquela rede de MOVA que fizemos na cidade. Hoje existem alguns núcleos de MOVA por resistência da comunidade, com seus próprios recursos, está mantendo. Mas a reivindicação número 1 da população ao percorrer essa periferia hoje, né, na perspectiva de concorrer e ganhar a prefeitura, é pedir a volta do MOVA. Portanto, você de novo, Paulo, na vida de São Paulo, na vida do Brasil e na minha vida também. Então eu agradeço a você pelo que você é. E eu quero cruzar a tua vida junto com a minha até o fim da minha vida e no fim da tua vida. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer aos biógrafos que nos trazem essa obra-prima, né, que é a memória de toda a trajetória de Paulo Freire. E eu previno você que prepare para mais 10 ou 20 anos para fazer a complementação dessa biografia, que esse companheiro aí comeu rapadura comigo quando a gente era criança. Muito obrigada.
Marcos Antônio Ferreira. Nós temos ainda Mana Zé, representante do Conselho da Condição Feminina do Estado de São Paulo, e tantos outros que vamos mencionar no decorrer do evento. Agora, nós convidamos para utilizar a palavra aquele que aqui é diretor do Instituto Paulo Freire, que se organiza na perspectiva de contribuir com a formação de adultos nesse país e com a educação de maneira muito mais abrangente. Nós temos então a palavra daquele que foi também o organizador dessa obra, professor Dr. Moacir Gadotti.
Boa noite a todos, a todas. Para mim é uma emoção imensa estar aqui juntando a PUC, vendo tantos rostos conhecidos e com uma vontade de voltar mais vezes, e não só para lançamento de livro. É só a PUC mesmo e a Estela para fazer um lançamento desse tipo. Eu acho que esse livro é também a PUC, né? É a autora, também é a PUC. Não são só os autores que estão aí, embora haja um grupo grande de professores e professoras dessa universidade. Falar depois das falas do Berto, do Vanderlei, da Erundina, é difícil. Eu acho que há uma coisa comum nos três, referindo-se a Paulo Freire e à obra, é que o Paulo Freire tem esse lado de uma grande serenidade. Ele é um sábio, ele é um aprendiz permanente, como destacou Frei Beto. Ele é uma figura internacional, como destacou o Vanderlei. E ele é uma figura, ao mesmo tempo, da cidade de São Paulo, um patrimônio da cidade de São Paulo, como destacou a Erundina, porque, na verdade, ele é um aprendiz desse mundo, esse mundo todo, aprendiz em todo lugar. Analisando a obra, pegando tantas contribuições, eu recebi no Instituto, nós recebemos mais de 300 contribuições, nós nos fazemos a pergunta, mas por que essa complexidade enorme do pensamento de Paulo Freire? Por que essa intervenção em tantas áreas, educação, saúde, ciência, empírica, analítica, na história, em tantos países? E a gente chegou, digamos, a duas palavras fundamentais, para repetir um pouco o que disse o Vanderlei. Há duas palavras fundamentais, liberdade e justiça. E nessa relação com essas duas categorias fundamentais, me parece que Paulo Freire tem uma relação dialética. Ele tem essa intimidade, essa serenidade, mas às vezes ele tem raiva. É um homem alegre, um homem feliz. Ele escreve com muita alegria, com muita emoção. E eu acho que isso que faz também com que a obra dele penetre, porque é a extensão da pele dele que ele escreve. E nós aprendemos, lendo, estudando a obra de Paulo Freire, a sentir esses sentimentos contraditórios ao mesmo tempo. E nesse momento, sem dúvida nenhuma, a gente sente uma alegria imensa com um tipo de lançamento como esse, por essa geração, as várias gerações aqui representadas, e ao mesmo tempo a gente sente raiva. Raiva pelos massacres. Massacre não só do Sem Terra, mas também pelo massacre na saúde, que é permanente. Massacre na educação, que é permanente nesse país. Então, eu acho que o Paulo Freire nos ensina a trabalhar com essas emoções muito contraditórias. Ter alegria na raiva, que é mais ou menos o sentimento que eu tenho neste momento, de estarmos aqui celebrando uma coisa bonita, que é o lançamento de um livro, de uma obra, que não é do Instituto Paulo Freire, não é da equipe, mas é de toda uma geração que pensou a educação popular. Eu acho que Paulo Freire, sensibilizado pela leitura do mundo que ele viveu, que ele está vivendo, né, ele conseguiu na sua obra resgatar todo o pensamento da sua época. Por isso que é um pensamento perene. Então, eu queria também, eu acho, agradecer algumas pessoas que colaboraram com essa obra, porque eu sou intérprete aqui como organizador e tantas outras pessoas, mas em particular eu queria agradecer também ao Cortez, que foi editor dessa obra, porque ele também faz parte da PUC, nasceu aqui vendendo livros. Eu conheci em 71 o Cortez, quando vinha do Rio de Janeiro, ele tinha sido exonerado, afastado da Marinha por ter participado de uma greve de marinheiros no Rio de Janeiro, né? Então é uma pessoa que pouca gente conhece. Mas eu gostaria de prestar homenagem também a ele aqui, pela coragem que havia de editar esse livro. E em 70, aqui, quando a gente estava estudando, ele ia pegar livros lá embaixo, na Rua dos Gusmões, né, no centro velho da cidade, né, livros que eram proibidos, livros, por exemplo, Álvaro Vieira Pinto, Paulo, que você tanto admira, né, Ciência e Existência. Eu lembro que eu leio um dia, até paguei naquela época um cruzeiro, não sei ainda qual deles que era, né? Eu sei que ele trazia o livro para a gente, ele contava para a gente o seguinte: ele chegava lá na livraria e tinha um tapete enorme na livraria, e embaixo tinha um subterrâneo, né? Ele arrancava, tirava o tapete, descia, pegava os livros e trazia para a gente aqui estudar. Então ele faz parte também dessa luta. E eu queria externar aqui um agradecimento também a ele, a Padilha, a Ângela, que não estão aqui, porque estão dando aula como alunos, como professores da rede pública, que são ao Hans Pedro Guerra também, que nos enviou a biografia, a Anitta, que me permitiu chegar em casa, na casa dele de vez em quando, na hora do almoço, né, descer nas escadas, a Lília me acompanhando, a secretária, e fuçando nas cartas deles, né, permitindo essa intimidade, né, abrindo todas as correspondências que tinha lá para eu poder ter acesso à informação junto com os meus colegas. Quero agradecer muito a Anitta por essa tolerância comigo, por essa vontade de construir junto, inclusive depois construindo a biografia do Paulo Freire na intimidade. Eu acho muito bonito a trajetória que a Anitta descreve como primeira biografia das quatro biografias que estão aí no livro. Queria agradecer também, aproveitar que a minha mulher está presente para não apanhar em casa hoje, agradecer a ela, a Rejane e a Tabata, minha filhinha de 6 anos, e pedir desculpas porque não pude passar férias esse ano junto com eles, né, com elas. Mas quero agradecer a oportunidade que tive de poder estar acompanhando o Paulo pelos livros há 27 anos e trabalhando juntos em vários projetos há 22 anos. Eu ainda estou tentando aprender muitas coisas, Paulo. Talvez uma das coisas que a gente precisa aprender hoje com muita energia, já que nos estão massacrando também com a ideia de que acabou a história, que acabou o sonho, que acabaram as classes sociais, é aprender com você que você fez sonhar durante várias gerações, como se há várias gerações aqui presentes, fez sonhar toda uma geração, várias gerações. Eu acho que a gente tem que aprender com você hoje que o sonho não acabou, que ele continua. Eu acho que é essa uma lição e esse é um grande legado que você está nos deixando. Obrigado.
Anunciamos ainda a presença de Maurício Faria, vereador. Dr. Jairo Fonseca, representante da comissão, alguém que faz parte da Pastoral do Menor da região Leste, Belém. Chamamos Marilda Santos. Convidamos agora uma representante do Centro Comunitário da Zona Oeste, também Pastoral do Menor, Marinette. Estou muito emocionada, né, porque fui pega de surpresa, mas vou fazer o plano. Por isso, Paulo Freire, nós queremos desejar a você muitos, mas muitos anos de vida, para que essa chama continue viva, para que essa chama não se apague, jamais se apagará.
Convidamos-nos agora para dar continuidade a um evento que não se expressa apenas através de palavras, mas do sentimento e daquilo que constrói no decorrer de uma caminhada, dois representantes dos funcionários da PUC, que vão cantar para nós. Nós chamamos Rock Nascimento do Carmo e Vasti de Menezes Lima, com a música Paz na Terra.
Quantas vidas destruídas no mundo.
horizonte despontar além. Ah, na terra quero ver quando o amor enfim porter a alegria estampado em cada rosto, em cada olhar. Ah,
podemos assim dar continuidade aos eventos, lembrando novamente da presença de Mona Zen, do Conselho da Condição Feminina do Estado de São Paulo. José Eduardo Martins Cardoso, vereador. E agora, pedimos para também se manifestar enquanto educadora popular e alguém que fez parte de um curso de formação do educador popular, que foi realizado na PUC e que foi ministrado depois em outros países a partir da iniciativa que a PUC teve de trabalhar a educação popular e levar os seus currículos. Nós então chamamos uma representante deste curso e representante também da Pastoral das Favelas de Perus, Jandira.
Assim como todas as outras companheiras já disseram, que a gente, como a vida também pega de surpresa, às vezes momentos alegres como esse, né, de falar um pouco, e eu acho que falar para Paulo Freire, falar de Paulo Freire, assim...
A presença do vereador do PT, Odilon Guedes. Para dar continuidade, agora falando entre nós, nós vamos ter um representante de um dos projetos da PUC São Paulo, de um dos projetos do Núcleo de Trabalho de Comunitários da PUC São Paulo. Ele representa um projeto que começou no final de 91, quando prevíamos
o fim ou a mudança que haveria no Mova São Paulo, naquele projeto que Paulo Freire tinha implantado com tanta garra junto aos movimentos populares. Percebendo que seria difícil a continuidade do movimento, impossível na perspectiva que se tinha anteriormente, a PUC de São Paulo organizou um trabalho chamado Educação Interdisciplinar para Adultos. E nós temos aqui representantes, funcionários, trabalhadores e estudantes que fazem parte da Legas Metal, é uma empresa, uma metalúrgica em Diadema. Um desses estudantes vai dar seu depoimento agora, dizendo do porquê de um educador e de um educando se encontrarem para construir conhecimento hoje. Por gentileza, André.
Meu nome é André, moro em Diadema, vim representando um grupo de trabalhadores da Legas Metal. Fomos convidados pela Juliana, que trabalha lá dentro da empresa, faz um serviço lá dentro da empresa. Com certeza. Ainda de uma construção de uma universidade que não produz conhecimento para mofar em biblioteca, mas para intervir na realidade social em que se insere, nós chamamos agora representantes, alunos que fazem parte dessa universidade. Em primeiro lugar, uma aluna da pedagogia. Chamamos agora a representante da pedagogia, Lúcia.
Vou poder ser muito modesta depois de hoje, porque eu estou tão feliz, é assim uma honra tão grande e é tão significativo para mim, para minha história, estar aqui hoje, né? E isso faz...
Convidamos novamente aqueles que representam os funcionários da PUC através do canto, Roque Nascimento do Carmo e Vasti Menezes, para cantar a música que nos reporta a cena que infelizmente ainda se
repara.
Estou religiosa da Igreja Católica
aqui. Quando...
E recolhemos atrás das casas, aproveitaram e avisando o povo do planeta azul. Ei, o irmão Paulo Freire, eu vim conhecer já 70 da mulher, que o meu pai falou de um homem que tinha uma proposta que ia ser para tudo, que não sabiam ler. Meu pai, preso, doutorado um pouco psicologicamente, mas não entregou ninguém por ser militante de esquerda. Eu, Macaco, fui prestar serviço, fui dispensado de esquerda física, sofri uma bateria de perguntas também. E eu digo, essa miséria absoluta, esse monstro de hoje, que hoje está na rua, presente todos ver, ele nunca foi. Esse monstro aí é prova de que o homem não vai fazer uma sub-raça nunca e uma super-raça. Única, e que a segregação e a exclusão nunca foi, não é, e jamais será as bases, pilares de qualquer país, qualquer nação, qualquer sociedade que venha se dizer civilizada e democrática. E... quando eu vi o Paulo Freire aí, eu até pensei que falaram que era ele, eu pensei que foi até mesmo passou o segundo que do seu pai. E o Marco Cabral que era aí, ela foi fazer com as coisas, entendeu? O campo de pensar é o caminho. Nós estamos toda quarta-feira fazendo um grupo, o pessoal que está na rua, uma flor, parte da glicéria, o resto de feira, chão mesmo. Será que mais de 100 pessoas, isso. Toda quarta-feira, rezando. Não, nossa, quarta-feira, feriado. E, vamos estar o canto, companheiros de rua, sofredores, sempre fazer um caminho. Eles estão sofrendo, e tem também um simples e humilde presente, a gente rua para os privilegiados. E eu gostaria, eu acho, de estar pessoalmente, meu pai falou ainda.
Os sofredores, só caminho é o que há. Terra de roça e morada não tem mais. Os sete palmos de outrora também não. Os sofredores, só caminho é o que há. Caminho que a gente é. Fechou-te o rumo, procura junto aos irmãos. Coração em companhia, sempre encontra o seu lugar. Deus é Deus e tudo e sempre a história a gente faz, conquistando no dia a dia nossa hora e lugar. Quem
esperança, paz do hoje e o amanhã. Quem caminha na esperança, paz do hoje e o amanhã. Sabe o que a gente é, sabe o que a gente faz. Caminheiro, companheiro, saudade não é ficar.
Thank you. pela violência dos ataques das muriçocas e dos mosquitos. O Recife, naquela época, ganharia com facilidade campeonatos teórica e prática da pedagogia do oprimido. Pode parecer um discurso misterioso esse mesmo, mas eu até que talvez não saiba nem explicar essa experiência que eu tive nessa mesa hoje, e ver como os discursos em torno de algumas das coisas que eu venho fazendo com outros, como esses discursos retiveram muito a pedagogia do primeiro, a teoria da pedagogia do primeiro. Mas eu dizia, eu poderia tirar um desses temas e falar a vocês do que me custou, por exemplo, de reflexão, tarde da noite, eu sozinho na biblioteca, a me perguntar, a me responder, como, por exemplo, um tema que ontem tinha uma importância extraordinária nos anos 50, nos anos 60, para nós, os educadores, que engatinhávamos a procura de se ver chamar educação popular, cultura popular. O tema que foi tão fundamental naquela época e que hoje renasce com uma importância enorme numa roupagem absolutamente nova, que é o tema do fatalismo. Como eu em certo momento até eu me decidi a me sentar, todo isso, de alguma coisa, sobre como eu aprendi e aprendi os comportamentos fatalistas e como eu tentei brigar com esses comportamentos, do ponto de vista político-pedagógico, nas propostas metodológicas que eu fiz e que me trouxeram necessariamente ao campo da teoria do conhecimento e ao campo da política. Eu apenas não quero, eu apenas quero dizer aqui, ou contar a vocês, eu não vou contar a história que eu ia contar, é interessante, não sei porque eu agora mesmo eu me estou proibindo de uma gostosura, que era contar essas histórias a vocês. Mas não vou fazer. Mas apenas, por exemplo, eu conto uma ou duas histórias que resultavam, ou que resultaram da experiência concreta de homens brasileiros e mulheres brasileiras dos anos 70, nas experiências nacionais da autodeterminação dos brasileiros, quando desafiados nos debates em torno da compreensão que eu chamo de crítica do mundo da cultura, engendrando-se no mundo da natureza que não foi feito por nós, percebiam que o mundo da cultura, na verdade, é um prolongamento do outro mundo, o que resulta do trabalho criador, da astúcia, da adivinhação e da ação e da sabedoria da mulher e do homem. Quer dizer, quando nós, na medida que nós, mulheres e homens, fomos lidando e intervindo cada vez mais no mundo que não fizemos, inventamos um mundo de que nos tornamos autores, que não se superpõe ao outro, mas que se engendra no outro, se se alonga do outro, que é o mundo da cultura, que por sua vez se alonga do mundo da história. Eu, no fundo, estou quase contando a história. Porque me custou, em termos de estudo, de reflexão, de indagações a mim mesmo, de perguntas sobre como confrontar a compreensão fatalista da história e da presença das mulheres e dos homens no mundo, como desafiar esse fatalismo que erigia ora Deus, ora o sábio, ora a fina, como sujeitos da história. Quer dizer, é o destino que me fez camponês, que fez meu avô camponês, que fez meu pai camponês, que me fez camponês, que está fazendo meus filhos camponeses, e não há como fugir do destino. E, enquanto se perguntava o que é ser camponês, dizia, ser camponês é ter essa cova rara. Ser camponês é ter fome e morrer de fome. É ver a mulher envelhecer antes do tempo. É não poder educar os filhos, mandá-los para a escola. E, afinal, um alinhamento de negatividades da existência que perfilavam a experiência de ser camponês. Isso era o resultado do fado. E eu, naquelas noites de indagações a mim mesmo, me perguntava como possibilitar que camponeses ou operários urbanos dominados pelo fatalismo na medida mesmo em que não se experimentaram ainda na luta, porque é a luta que supera definitivamente o fatalismo. Mas a minha proposta como educador não era apenas a de esperar a luta, mas a de provocá-la também. Eu acho que um dos papéis fundamentais de um educador progressista é descruzar os braços diante da história e desocultar as verdades escondidas. E foi exatamente, a minha resposta foi exatamente a de que, através da inteligência do fenômeno da cultura, seria possível ajudar a superação da percepção fatalista da história e empurrar-nos para as vidas futuras. E aí então eu fiz uma série de propostas a mim mesmo e aos outros depois, e foi o grande artista brasileiro, o Brennan, que fez o trabalho estético, e pela primeira vez, talvez, ou uma das vezes no Brasil, nós tivemos nos anos 60 uma compreensão revolucionária da educação casada com uma compreensão revolucionária da arte. E nós tivemos a unidade dialética entre arte e educação com as obras, com a obra do Brennan. Mas eu tinha prometido a vocês que não ia contar essa história. E vou parar nesse ponto aqui da história. Mas eu quero contar algumas das consequências dessa história. Me lembro, por exemplo, agora, de uma noite em Brasília, num debate dos círculos de cultura, numa penumbra com um projetor que foi mostrado aos brasileiros e brasileiras depois do golpe de 64 e pitorescamente se chamou a si mesmo de revolução, um golpe mostrou projetores de slides que nós havíamos comprado na Polônia, chegando ao Brasil por $2.5 cada um, quando no comércio da época custava mais barato de pesquisa, que eu mesmo fiz, inclusive nessa cidade de São Paulo, $25 cada um. E eu consegui na Polônia por $2.5 cada um. E esses projetores foram apresentados, enquanto eu estava na cadeia, ao público brasileiro com as armas com que se pretendia bolchevizar o Brasil. E se pedia às famílias que, se por acaso encontrassem um daqueles instrumentos, quebrassem. Que era o instrumento do pecado e da negação de Deus que esse bolchevista nordestino liderou no Brasil. Isso é uma das minhas honras. Mas eu me lembro de que numa noite na penumbra do Círculo de Cultura, quando se discutia, afinal de contas, o que era cultura com as codificações que o Brenin pintou para nós, um gari da prefeitura de Brasília grita no silêncio, não era o próprio silêncio, que havia um debate, mas grita na penumbra: amanhã vou entrar no meu trabalho de cabeça para cima. Agora vejam esse discurso do Gari, bem que merecia uma análise num seminário, por exemplo, de ciências políticas, ou num seminário de ideologia, ou num seminário de pedagogia. O que é que significou de filosofia? Será que aquele Gari, ao perceber ou ao começar a perceber, afinal, que ele não era tão apenas exclusivamente o objeto da história cujo sujeito seria um destino, mas que ele também começava a desconfiar que ele também podia ser fazedor da história? Evidentemente que será que aquele homem era só idealista, agora na linguagem acadêmica, filosófica? Não, ele não era só um idealista. Ele não estava pensando que era a sua consciência a necessária fazedora e refazedora do mundo. Mas ele descobria, sem dizer, nenhum caminho, dizer, nem precisava ter isso. Ele começava a descobrir que o problema dele não estava ligado a nenhuma questão de destino nem de vontade de Deus. Deus não é malvado desse jeito. De ter o desejo de fazer mal, por exemplo. Você já imaginou Deus discutindo no céu, dizendo: olha, vamos mandar aquele espírito ali parar, aqueles caras bons. Vamos mandar eles matar os camponeses de lá. Aquela gente não me ama, vamos matar. E mata aquela meia dúzia.